Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. O rigoroso inverno que cai sobre Pernambuco em 1713, um ano antes começar a mostrar o que havia de ser. Em agosto estavam os rios ainda muito grossos, caimandos de atoleiros, as terras baixas com vez convertidas em vastos pântanos. Em uma das noites mais ásperas de 1712, Lourenço entrou nas matas de Tracunhém. Muito lhe custara atravessar o rio, e como não oferecesse este de passagem, sendo na riscascada, para o ponto onde se condiam os nobres, julgou aquele prudente pernoitar por ali mesmo. Em certo fechado ao pé de um cedro colossal, em cujo tronco se via uma grande fenda na altura de um homem pós, abaixo a carga de mantimento e roupa que levava do engenho para o sargento Mor. Se vier ao elgo alguma trovoada, dissera ele consigo, o meto-me dentro deste oco, onde ninguém me há de ver. O enfado da jornada trouxe-lhe sono que depressa o prendeu, não obstante a chuva. Pela madrugada acordou, ouvindo soar tiros ao longe, e conquanto estivesse certo de se terem ordenado dizes contra os nobres escondidos, recuperou o sono e dormiu até o raiar do dia, que foi fresco e belo. A chuva cessara inteiramente. O sol dardejava raios horizontais por entre as folhas e se esclareciam tomando diferente aspecto. Apenas de pé, quando tratava de buscar o cacavalo para continuar a jornada, ouviu ruído de passos e vozes perto. Os passos e as vozes foram aumentando pouco a pouco. Dentro de algum tempo ele ruído já era acompanhado do retintim de muitas armas. Enfim, viu o rapaz, com espanto e confuso, desfilar por diante das árvores, que o encobriam, grande partida de soldados. Afiguravam-se estes aos seus olhos vulto de bulares, visões pavorosas como demônios em que ele acreditava. Tinham calças arregaçadas e enlameadas, as jaquetas pegadas ao corpo, os chapéus ainda umedecidos e demudados, as faces estampado o sono, o cansaço, a fome e a maldade, nas mãos armas sinistras e ameaçadoras. Grande parte desta força passante, de 200 homens, era composta de caboclos, no restante havia de tutudo e negros, curibocas mestiços, semibrandrão e de até brancos. Formava-o todo uma grande mor, em cujo centro se destacavam 11 membros da nobreza. No coice da tropa mostravam-se a cavalo os coronéis Manuel Gonçalves Tunda Cumbi e Sebastião Pinheiro Camarão, chefes do bando. A um lado deles, seguiam-nos o capitão Mor de Iguaraçu, Antônio da Silva Pereira, e o de Tracunhém João Cavalcanti de Albuquerque, que por ordem do governador auxiliaram com gente suas dois primeiros na entante busca. O semblante destes caudilhos a curva sinistra vaidade, o daqueles tis tinha a expressão alvar do delator. Quando menos esperava, impressão mais violenta deixou o rapaz atônito. Descobrira, entre os prisioneiros, João da Cunha. Uma corda ligava-o com outro nobre pelo braço direito. Trazia ele a fisionomia decomposta por aflição íntima, por desgosto mortal, antes vergonha filha do desdouro em que se via posto. Em toda a sua vida, Lourenço nunca sentia dor tão atroz. Afeito desde menino a ver no sargento Mor representada uma instituição que ele não sabia explicar, mas que impunha a seu espírito a força de lei farina e quase divina, a instituição da nobreza. Foi com verdadeiro assombro que testemunhou agora aquele claro pulso aviltado pelo instrumento destinado aos réus vulgares que só despertavam compaixão. A filosofia da vida dava pela primeira vavizão a ler ao bisonho Almocreve uma das páginas tristes que o homem versado em letras encontra aos milhares no imenso livro da história. Passada esta primeira comoção, uma como revolta interior operou-se de rente em todo o seu ser. Impulso irresistível adiante, eletricamente. Por entre os ramos que o ocultam, a mão direita armada com a faca livre da bainha, mostra-se em atitude de descarregar golpe cruel. Mas a voz da consciência soou mais alto que a da paixão no ânimo do Almocreve. Ele tinha diante de si 200 homens armados. Será possível, disse consigo, que eu não possa valer nesta amargura seu sargento Mor? Desgraçado que sou, fraco e só diante de tanta gente forte. Triste foi a hora que fiz esta viagem. Súbito assalta um quem que lhe realizem inconscientemente, mecanicamente, pôr pé sobre a borda do grande oco e sobre ao pau. Ganhando posição elevada, atira dentro a folhagem a faca que empalmara quando se lhe deparara a estranha vista. O movimento foi rápido. Como faísca elérica, a arma, descrevendo uma elipse no vácuo, foi bater contra o alvo. Um grito quebrou a mudez dos bosques. Soltara o Tunda Cumbi, em cujo braço esquerdo a faca se cravara. No mesmo instante sentiu o rapaz forte pancada contra os quadris, semelhante a que produte de abulentada cobra, e logo força descomunal o puxa para baixo. Mal seguro, não pode resistir à força que o alcançara, e teve de cair, não ao pé da árvore, mas no interior do oco, onde a escuridão era profunda. Então, uma voz abafada, mas conhecida dele, segredou-lhe aos ouvidos. — Estás doido, Lourenço? Queres que os malvados te matem? — É vosmecê, seu falcão, inquiriu o rapaz ataturdido da descida rude, que lhe lançara grande confusão no espírito. — Vosmecê quer desgraçar-me. Eu não sou bom, e não gosto que me tratem deste modo. Por que não me deixa matar aquele pulso, aquele infame tunda cumbe? — Cala-te, menino, retorquiu o capitão. Tu não tens juízo, és um tolo. Que seria de ti se eles chegassem a ver-te? Verdade é que estou desarmado. Mas tenho muita forças. Deus louvado, era paz de quebrar os ossos do marinheiro se o apertasse entre os braços. Guarda a tua força para quando for tempo. Vosmecê atirou-me aqui dentro quando eu já ia salvar seu sargento-mor. Estou zangado, não me faça mais isso. Eis perder-te. Por ver a tua loucura foi que te puxei para aqui. Não sejas criança. — Que farias tu sem armas, sem uma faca ao menos? — Ali vão amarrados parentes e amigos, que muito me merecem, mas nem por isso praticarei asneiras. Lourenço ia responder, quando sentiu-se sobre os lábios a mão do capitão querendo dizer que não falasse. Ao mesmo tempo ouviu o surdo rumor de passos acima de sua cabeça. Eram vários soldados que haviam corrido a ver se descobriam o autor do atado com contra o coronel. Neste momento, o Tundacumbe, rangendo os dentes, clamou inflamado na paixão que o tomara. Hás de pagar-me, falcão dessa, hás de pagar-me o que ora fizeste. O hei de cortar-te as orelhas para dar de presente ao meu cão. Se estes matos têm ouvidos, eles que ouçam a tua sentença de morte, que se há de realizar no futuro, pois tão cobarde és que não te apresentas és e somente me feres a traição. Ditas estas palavras, o Tundacumbe, como se reconhecesse os perigos de dar busca em domínios encobertos, alheios e desconhecidos, voltou imediatamente ao ponto onde fizera alto a tropa, que ele ordenou que seguisse a marcha e marche. Não é nada, disse como para tranquilizar os seus. Já não vertem sangue as minhas veias? O da estúpida nobreza de Pernambuco, descendente de Cateté com Moçambique, esse sim, não vejo atadura que o faça tão cedo estacar. Não o matei, mas sempre lhe dei um ensino, disse Lourenço a meiós debaixo da terra, sentindo serenada com as palavras do capitão, parte da sua grande cólera. Assim bom. Os nobres precisam da tua vida, miserável peixeiro, para tomarem a vingança que mereces. Havemos de ver qual dos dois sangues deixará primeiro de cor em Pernambuco, se o teu sangue de bicho da outra banda, se o da nobreza de minha terra. O sangue azul daqueles que lhe mataram a fome, agora cobres de lama e desaforos. E voltando-se para o capitão, acrescentou. E o que faz vosmecê, seu falcão doeza, e não mostra ao governador do ouvidor dos mascates para quanto presta o seu breu? Será possível que tanta gente, tanto fidalgo limpo, tanto homem rico e que sabe onde tem as ventas, esteja a sofrer as ousadias de lábregos sujos, que deviam ser botados para fora a peia? Veremos agora o que se há de fazer disso, capitão. Os pernambucanos metidos entre a escolta tinham sido presos por ocasião da diligência que vem apontada nas crônicas daquele tempo com a denominação de caçada geral. O fim principal desta caçada, para cujo bom resultado os bandoleiros do Camarão e do Tundacumbe até mestraram apegar gente no mato, era destruir pela prisão de Falcão dessa, que por suas grandes faculdades naturais se tornara o apoio da nobreza. E um dos que mais davam que pensar ao governador, aquele asilo onde se encastelavam muitos e importantes cavalheiros. Falcão tinha direito a esta distinção que deixou seu nome tão conspicuamente escrito nos anais pernambucanos. Tanto eu tô aqui pelas primeiras prisões, a nobreza começou a procurar os matos, ou ausentar-se para fora da capitânia. Félix José Machado, a quem não é lícito recusar ânimos excepcionais, considerando-se inatacável, entregou-se a passeios, banquetes, divertimentos, digressões pelos arrabaldes e até a grandes jogos e largas crápulas. Nas crônicas se leem os nomes dos que freque entavam a banca de jogo armada em palácio e os das meretrizes que tinham aí entrada franca. Um dia, disse-lhe Manuel Carneiro, breve teremos tinguijado, senhor governador. Tanto bastou para que este se desse por convidado E no dia aprazado-se assim casa de carneiro com o ouvidor, o juiz de fora, Dom Francisco de Souza, e outros importantes membros do Partido dos Mercadores. Não era a primeira vez que ele compelia o marinheiro cá a aumentar os pratos da sua mesa. Meses antes, um grande jantar se realizara ali por ocasião da botada do engenho, ao qual compareceu Félix José Machado. Mas nenhuma festa deu tanto coi falar como a tingrijada. Foram três gordos. Só em ovo 60 patacas se despenderam, diz, admirado, o principal cronista da Guerra dos Mascates. Chegado o momento da apanha do peixe, o governador encaminhou-se para a beira do Capibaribe. Não deixando o rio poços, duas tapagens tinham-nos feitas com palmas de coqueiros. Entre as ditas tapagens ficasse talvez o de 20 e 30 braças. As águas estavam ali dentro e um como remanso. Tirados antes os grandes ramos que por muitos dias haviam que ficado sobre elas a fim de chamar os peixes para aquele pão, convidados pela sombra, viam-se ainda a meária, o melão de Caetano e o tingui, que depois de machucados tinham sido lançados dentro da tapagem. As águas nesse ponto estavam esverdeadas, e grandes camurins, prateadas, carapebas e tantos outros habitatadores do rio mostravam-se boiando por entre as crostas venenosas, embriagadas pelo forte narcótico dos cipós. Outros enchiam jiques enfiados nas cercas. Félix José Machado entrou na canoa que devia percorrer o âmbito da tapagem, e com outros convidados de porte começou a apanhar com a mão o peixe que boiava possesso da mortal tontura. Olhos atentos e perspicazes haveriam notado que, por entre o prazer, risos, os gracejos, os banhos involuntários e outros mil incidentes danados naturais de semelhantes patuscadas, o governador não tirava as vistas da parte superior do rio. Havia nos seus lances olhos indícios de inquietação e receio. Eis os fundamentos destes dois sentimentos, que aliás não se compadeciam com as alegrias e a confiança que costumam reinar em semelhantes reuniões. Um mulato do Capitretão Morditracunhaém dirigiu-se ao governador em princípios de junho e lhe dissera que se seu senhor, cunhado de Falcão Dessa, e que muitos serviços prestara no primeiro levante contra Sebastião de Castro Caldas, não fosse incomodado nem sua família, ele revelaria um grande movimento que estava planejado, tendo a promessa não só de ser poupado o dito Capitão Mor, mas também de se lhe dar um prêmio pela revelação do segredo. Disse o mulato que consistia aquele plano em um levante contra o governador, assentado entre Falcão Dessa e outros nobres que tinham homiziado nas matas. Os conspiradores, aproveitando-se da festa da tinguijada no engenho de Manuel Carneiro, por ocasião da qual o governador ficava distante da capital e sem meios prontos de resistir com vantagem ao assalto, deveriam sair do esconderijo com todos os sequazes, embarcar em certo ponto em canoas, com antecipação preparadas para este fim, de ser pelo rio e surpreender o governador no meio da folgança. O que se seguiria não pôde o mulato dizer. Mas Félix Machanrado compreendeu que semelhante surpresa ter um termo que lhe não fosse fatal. E porque o capitão Mor fazia parte da conspiração, visto que, temendo ser preso, se recolhera ao mato com Falcão Dessa, mandou o governador chamá-lo pelo mesmo mulato à sua presença, ao que se não esquivou o capitão Mor, tendo somente o cuidado de comparecer às escondidas. Félix José Machado confirmou a promessa feita ao mulato, mas exigiu, como principal condição do ajuste, que o próprio capitão Mor guiasse as forças encarregadas da caçada geral ao esconderijo Nasbrido. Esta infame condição foi aceita, e a traição teria sortido todo o efeito se Falcão, havendo dado pela falta do cunhado na véspera do projetado assalto, não se prevenisse em tempo. Como conhecesse a capacidade do parente, e desse todo o valor à responsabilidade que até si próprio cabia como principal membro da Liga de Tracunhaém, congraçando os companheiros, comunicou-lhes francamente os seus receios. Não vos assusteis, porém, concluiu Falcão Dessa. Retiros não nos faltam neste mundo virgem para nos ocultarmos do traidor. Proponho-vos que desamparemos já este pouso. Amanhã talvez já seja tarde. Alguns dos nobres, não querendo acreditar na possibilidade de ser entrarente e companheiro tão qualificado, hesitaram indecisos. Deste número foi João da Cunha. Que diria de nós Albuquerque se viesse a saber, não se verificando a vossa suspeita, Falcão Dessa, que havíamos formado dele conceito tão incompatível com homens bem? Inquiriu João da Cunha. Considero imprudente o passo que aconselhais, e não estou resoluto a dá-lo, para não me arriscar a cair no rusto desprezo de um homem de nossa igualha. Demais, os armas e munições. O ponto em que nos achamos pode reputar-se inexpugnável. Desta banda está o rio de Nável, das outras grossos paus que se amparam uns aos outros em muitas ordens à roda de nós. Por que havemos de abandonar tão seguro abrigo? Por uma simples suspeita. Por isso somente não o deixarei. Fixando a vista em João da Cunha. Sois livre, sargento Mor, disse Falcão, podeis ficar. Eu, porém, não ficarei. Oxalá não se verifiquem as minhas previsões, mas o coração leal anuncia-me que, se ainda hoje pernoitarmos neste recesso, a nossa liberdade e a vida correrão perigo. Podeis ficar e convosco os que quiserem. Deixo-vos grande parte das munições de guerra. Até a primeira vista, Falcão deu andar. Alguns dos nobres seguiram-no imediatamente, outros pouco depois. Ele era a alma da resistência, a sua ausência enfraquecia os mais fortes. Com João da Cunha ficaram perto de 20 que tinham o mesmo pensar que ele. Este procedimento cravava as raízes na nobreza dos seus corações. Mas bem depressa tiveram a prova de quanto a sua grandeza moral se enganara. Antes do amanhecer, despertou do sono a perfídia. Defronte da entrada alguma baús, vencendo a força das águas, atracaram entre as duas pedras. Vinham carregadas de bandoleiros. O camarão dirigiu o assalto. Exercitados na vida do mato, os seus caboclos penetraram no pouso sem grande custo, não obstante ser preciso, para chegar aí, dar muitas ontas e haviam grandes fojos com estepes aguçados, habilmente dispostos por baixo e camadas de folhas secas. Os nobres somente tiveram tempo de dar alguns tiros, a que os agressores responderam com vantagem. João da Cunha, conquanto muito animoso, teve de render-se ao grande número, depois de ferido. Os bandoleiros saquearam o pouco, derrubaram árvores e deslocaram pedras para o abrir e patentear. Ao amanhecer, alguns espias vieram referir a Falcão o que se havia passado. Então, tomando escusa vereda, o chefe da liga penetrou na manga subterrânea e foi parar no cedro oco onde esperava ver a tropa e pela vista avaliar o destroço. A hora em que se deu começo à tinguijada, nada constava ainda a Félix José Machado sobre o resultado da diligências às matas. Seu espírito por isso vacilava entre o inétrio e o bom e o mau êxito, e seus olhos não cessavam de volver-se para o lado donde deveriam vir as canoas inimigas, se acaso a tropa não tivesse dado sobre os conspiradores a tempo de frustrar-lhes o plano. A tinguijada durou até depois do meio-dia. Da beira do rio levaram peixe para o engenho em Caçoás, tão grande fora a pescaria. O vinho, a aguardente, a viola, a toada, a dança começaram a reinar com toda a sua força. Calculando que, visto não aparecerem as canoas, deveriam estar na corda todos os conspiradores, o coração e o espírito de Félix José Mazé Machado expandiam-se gradual momento a tão que o dia subindo. Passando pela casa onde estava a balança de pesar o açúcar do engenho, o governador, cujo cu era de proporções hercúleas, teve o pensamento de se fazer pesar. Pesou 2 quintais e 4 libras. Quando chegou a hora da refeição, pôs-se a comer tão alambazadamente que a todos meteu assombro. 2 sobre a tarde recebeu a comunicação do resultado da diligência. Sentiu então grande desgosto por saber que Falcão dessa não havia caído no tramaudido. Mas, senhor governador, disse o capitão Mumor, vieram entre outros o capitão Antônio Silva, o capitão Miguel Lopes, os irmãos do padre Antônio Jorge Guerra, o alferes Diogo de Carvalho Maciel, o sargento Mor João da Cunha e um escravo de essa que é seu braço direito. O governador respondeu, bem, façamos conta de que o escravo vale o senhor.
Daí ordem, filho e ouvidor, para que esse vivo x vivo seja mesmo trateado, hoje mesmo, sem falta, ouviste, sim, ouvidor?
A ordem foi rigorosamente cumprida. A noite soube-se na várzea que o pagadecente não pudera sobreviver aos tratos senão algumas horas. Falcão desça, disse Félix Machado, há de chegar a tua vez. Notas do autor editar Reza Histórico. Histórico.